Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 31 de dezembro de 2021, último dia do ano.
E vamos ao destaque do dia.
Presidente Jair Bolsonaro altera a medida provisória e destina 700 milhões de reais a Minas Gerais e Bahia. Alisson Machado.
Dinheiro será usado para distribuição de alimentos a grupos populacionais tradicionais e específicos e para a estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social.
E o governo federal permite renegociação de dívidas de estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Descontos vão até 92% do valor devido. Luciana Colares de Holanda.
A renegociação de dívidas vale para os estudantes que contrataram o FIES até o segundo semestre de 2017.
Investir em pesquisa e inovação.
O entrevistado de hoje na retrospectiva 2021 é o ministro da Ciência, Marcos Pontes.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Ano novo começa com reajuste no salário mínimo.
Presidente Jair Bolsonaro assina medida provisória com um novo valor.
R$ 1.212. Carlos Molinari.
O reajuste do piso nacional, importante para manter o poder de compra do trabalhador, também gera impacto nas contas públicas, que é atrelado a aposentadorias e outros benefícios.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro alterou hoje uma medida provisória que destina recursos ao Ministério da Cidadania.
700 milhões de reais serão repassados às cidades dos estados atingidos pelas chuvas.
Bahia e Minas Gerais já enfrentam um desastre natural desde novembro.
O governo destinou 700 milhões de reais aos estados afetados pelas intensas chuvas, que deixaram milhares de pessoas desabrigadas ou desalojadas, em decorrência de alagamentos, deslizamentos de terra e danos à infraestrutura local, como interdição de estradas, quedas de pontes e viadutos e interrupção de fornecimento de energia elétrica e água potável. Dinheiro será usado pelo Ministério da Cidadania da seguinte forma: 200 milhões de reais para distribuição de alimentos a grupos populacionais tradicionais e específicos e 500 milhões de reais para a estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social. O Ministério da Cidadania já havia destinado recursos para o resgate de moradores. Reportagem Alisson Machado.
Os moradores dos municípios baianos de Medeiros Neto, Mundo Novo e Prado podem solicitar o saque do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
O pagamento pode ajudar na compra de itens essenciais, como vestuário, mantimentos e para fazer reparos em casas que tiveram a estrutura comprometida pelas chuvas.
A solicitação pode ser feita digitalmente por meio do aplicativo FGTS. Não há necessidade de comparecimento às agências físicas do banco.
O valor máximo para a retirada é de R$ 6.220.
A partir de amanhã, o salário mínimo do brasileiro terá o valor de R$ 1.212.
O valor foi reajustado para repor as perdas inflacionárias do ano de 2021.
O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória com reajuste do salário mínimo para R$ 1.212, a partir de janeiro de 2022. O valor atual do piso é de R$ 1.100 por mês. O texto foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Para o economista Newton Marx, o reajuste corrige as perdas com a inflação.
O reajuste do salário mínimo se baseia na variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor no ano anterior. Como o INPC variou mais de 10%, o salário mínimo será reajustado em 2022 mais de 10%.
O reajuste do piso nacional, importante para manter o poder de compra do trabalhador, também gera impacto nas contas públicas, porque é atrelado a aposentadorias e outros benefícios. Portanto, o aumento de R$ 112 no salário mínimo provoca também um aumento direto de gastos do governo federal no valor de R$ 36 bilhões e 700 milhões de reais. como explica o economista César Borgo.
Afeta as finanças públicas, porque o salário mínimo acaba corrigindo outras rubricas, como pensões, aposentadoria, o seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada, chamada BPC. Então, tudo isso acaba sendo ajustado pelo índice do salário mínimo.
De acordo com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo serve de referência para 50 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões de beneficiários do INSS. Reportagem, Carlos Molinari.
O novo marco legal do câmbio, sancionado pelo presidente Bolsonaro, traz mudanças para o mercado de câmbio brasileiro.
As novidades incluem a desburocratização de transações internacionais.
E para os viajantes, o aumento da quantidade de moeda estrangeira permitida em viagens aos Estados Unidos.
Os brasileiros agora poderão levar 10 mil dólares em dinheiro vivo.
Com o novo marco legal do câmbio, vai ficar mais fácil o uso de moeda brasileira em transações internacionais. A nova regra abre espaço para bancos e instituições financeiras do Brasil investirem, financiarem ou emprestarem dinheiro no exterior. Também aumenta os casos em que será permitido o pagamento em moeda estrangeira de obrigações devidas no território nacional. Para as pessoas físicas, fica autorizada a venda de moeda estrangeira, com um limite de até 500 dólares. A lei também aumenta o limite de dinheiro vivo que cada passageiro pode levar no bolso ao sair ou entrar no Brasil. O valor passou de 10 mil reais para 10 mil dólares, cerca de 50 mil reais pelo câmbio atual. O analista ambiental João Paulo Ribeiro está esperando a pandemia recuar no mundo para voltar a viajar. Ele já conhece os Estados Unidos e agora quer conhecer a Europa e os países da América do Sul, como Argentina e Chile. Para ele, a novidade vai facilitar a vida do turista.
Se a gente consegue ter um poder de compra aqui da moeda um pouco maior, a gente levar mais espécie, economiza um pouco mais, né? Mesmo que seja, não seja tão seguro, né? Sair com muito dinheiro no bolso. Mas, de fato, a gente consegue economizar fugindo dessas taxas de impostos aí que são bem caras.
As mudanças devem impactar também na vida das empresas. Segundo o Banco Central, com o novo marco, haverá mais estímulo para a inserção de empresas brasileiras, inclusive as menores, no mercado global. A legislação facilita que exportadores contem com mais financiamento para os compradores de seus produtos. O Banco Central destacou ainda que a nova legislação vai atrair capital estrangeiro, tanto para investimento no mercado financeiro, quanto em projetos de infraestrutura ou concessões. Reportagem, Márcia Fernandes.
Chegamos à última entrevista da nossa Retrospectiva 2021.
E o assunto de hoje você pôde acompanhar ao longo deste ano em muitas edições da Voz do Brasil.
É a ciência.
E entre tantos projetos está a criação da Rede Vírus.
Um comitê do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações que prepara especialistas, centros de pesquisa e universidades a identificarem e combaterem diversos tipos de vírus.
E tanta dedicação rendeu resultados para o ano que vem. A partir de 2022, o Brasil passa a ser totalmente independente para a criação e comercialização de vacinas contra o coronavírus.
O entrevistado do dia é o ministro da Ciência, Marcos Pontes, e comenta sobre esta e outras ações.
Ministro, primeiro eu quero agradecer muito o senhor por falar com a gente e começo falando já sobre o coronavírus. O Ministério tem investido bastante sobre pesquisa da Covid, com a Rede Vírus. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa iniciativa e quais projetos ela engloba.
Esse ministério é um ministério central para todas as atividades. Nós trabalhamos com a saúde, nós trabalhamos com a agricultura. Os países que não tiverem uma ciência, tecnologia e inovações bem desenvolvida, é um país que vai ficar para trás na competitividade internacional. Então, o Brasil não pode perder isso. Colocamos o Ministério no centro das ações com relação à saúde. Nós estabelecemos, no começo da pandemia, aliás, antes do começo da pandemia, a pandemia foi declarada no dia 11 de março de 2020, no dia 10 de fevereiro de 2020, nós já tínhamos estabelecido a Rede Vírus MCTI. A Rede Vírus MCTI é uma rede de pesquisadores, especialistas em viroses emergentes, e eles que nos deram todas as diretrizes e estratégias para que o Ministério combatesse o Covid do ponto de vista da ciência. Lembrando que tem o Ministério da Saúde, que está, vamos dizer, na frente de combate. Nós fornecemos ferramentas para eles. Nós tivemos ações que foram emergenciais e ações continuadas. Nas ações emergenciais, nós trabalhamos com desenvolvimento de prevenção, como desde proteção individual até proteção coletiva, todo o trato com detecção do vírus em animais, nós temos sub-redes, né, que trabalham com isso. Depois, na área de testes diagnósticos, o Brasil tinha muita dificuldade de importação de testes diagnósticos no início, então nós desenvolvemos isso no Brasil. Hoje nós temos testes que nós podemos fazer 100% no Brasil, seja com inteligência artificial, biosensores, com a parte de enzimas, né, para testes também, todos desenvolvidos no Brasil. Isso é extremamente importante. Na parte de tratamentos, né, tratamentos avançados ou tratamentos para doença, nós testamos mais de 2 mil medicamentos, chegamos a um medicamento que foi considerado adequado para redução da carga viral, foi publicado em revista internacional e agora os outros países estão chegando à mesma conclusão. Isso é importante ressaltar. É o que eles chamam na Europa de NT300, né, que agora eles estão verificando que reduz a carga viral, exatamente como o Brasil fez e publicou internacionalmente. Nós temos também remédios como monoclonais, nucleosídeos, nucleotídeos, o tratamento com soro de pacientes, plasma convalescente, soro de cavalo. Ou seja, na parte emergencial, o Ministério atuou muito forte, né, em 2020. Na parte continuada, aquelas coisas que nós vamos continuar por muitos anos a fazer, nós temos, por exemplo, todo o sequenciamento genético feito no Brasil, né? Então, cerca de 65% desse sequenciamento é feito pela Coronaômica, que é uma sub-rede também da rede vírus, que analisa os vírus e, em termos de sequenciamento genético, verifica mutações, verifica efeitos de vacinas, inclusive, né? Se a vacina está ainda efetiva dentro daquela mutação. Nós investimos em 15 tipos de tecnologias de vacinas. O Brasil, a partir de 2022, é independente na produção de vacinas. Resumindo, se o planeta não quiser vender vacinas para o Brasil vai vender vacinas para o planeta. E agora nós estamos já construindo o laboratório de biossegurança 4, que vai ser o único da América Latina. Então, isso eu chamo do programa Escudo, né? E além da formação de pessoal, para o Brasil estar muito mais preparado para as próximas pandemias. A gente não pode passar por uma pandemia e não aprender com isso. E a Rede Vírus é super responsável por todo esse trabalho.
O governo inaugurou mais estações de pesquisa no Sirius, né, o maior acelerador de partículas de luz sincrotron do mundo. O que esse super laboratório analisa e quais os resultados esperados para os próximos anos a partir dessas pesquisas?
Olha, o Sirius é um orgulho para todo brasileiro. Aliás, também é outro lugar que vale a pena conhecer. Fica em Campinas, né? O Sirius, ele é parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é uma organização social vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ali nós temos 4 laboratórios, um deles ligado a biocombustíveis, um de nanomateriais, outro de ciências da vida, né? De biociências, e o Sirius. É um acelerador de partículas geração 4, existem poucos iguais a eles no planeta, feito com cerca de 87% de tecnologia nacional das nossas empresas, que é também bastante importante. Você não acha componente de acelerador de partícula para vender em alguma loja, né? Você tem que fabricar sob medida aquilo lá. E o Brasil tem essa condição agora. O Singleton, quando nós pegamos, ele tinha uma linha acesa, nós acendemos mais 5 linhas. E agora, no ano que vem, né, de novo, com a entrada do FNDCT, a ideia é praticamente completar o Sirius. Para que serve um acelerador desse? Bom, ele serve para muita coisa. Primeiro, você pode imaginar como se fosse um super microscópio que vê qualquer coisa que você quiser a nível atômico, subatômico até. E com isso aí, a gente consegue analisar, por exemplo, o petróleo. Vamos pensar em petróleo, né? Imagina, tem um pré-sal, o petróleo ele fica alojado dentro de pequenas cavidades, como se fosse uma esponja. E aí, à medida que você utiliza aquele poço, você precisa injetar água, fazer o cracking, por exemplo, para abrir mais espaços lá, ou detergentes para descolar o petróleo daquela rocha. Que tipo de detergente você vai colocar que seja viável economicamente? O Sirius consegue analisar esses detergentes, dar a indicação correta para aquela rocha, para aquele tipo de óleo, e com isso pode ter um ganho de 7% a 10% de eficiência do pré-sal.
O Ministério Público recentemente publicou o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva junto com outros ministérios. Com esse projeto, né, como ele pode ajudar no desenvolvimento da autonomia e da independência das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida?
Essa é uma área que nós colocamos como uma das áreas de prioridade. Nós temos 5 áreas de prioridade no Ministério, né, que são tecnologias prioritárias, são tecnologias, por exemplo, estratégicas, que aí entra para a soberania do país, como aeroespacial, nuclear, segurança cibernética, tecnologias para a produção de recursos, de riquezas para o país, como tecnologias para a indústria, para o agronegócio, etc. Tecnologias para desenvolvimento sustentável, né, para, nessas entram energias renováveis, bioeconomia, toda a parte de transformação de resíduos sólidos, etc., poluição. Tecnologias para a qualidade de vida das pessoas, e aí entra justamente as tecnologias para a saúde, para saneamento básico, segurança hídrica, segurança alimentar e tecnologias para pessoas com deficiência e doenças raras. E, finalmente, né, tecnologias habilitadoras. São super importantes porque permitem sistemas mais complexos. Nesse grupo entra inteligência artificial, nanomateriais, entra materiais avançados, biotecnologia, toda a parte de internet das coisas, etc. Então, nós instituímos, nós criamos em Uberlândia o Centro de Tecnologia para Pessoas com Deficiência e Doenças Raras. Esse centro, ele vai congregar os esforços do Brasil inteiro nesse setor, não só para pesquisas de ponta na área de desenvolvimento de próteses, por exemplo, sistemas para enxergar, sistemas para ouvir melhor. Eu uso, nós temos mais de 40 milhões de brasileiros que precisam de alguma tecnologia assistiva, como eu preciso. E isso, ou seja, não é algo desprezível, a gente precisa tratar disso, igual doenças raras também. E com isso, né, nós criamos esse Plano Nacional de Tecnologias Assistivas, inclui o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, o Ministério da Damares, da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, o Ministério da Saúde.
A última pergunta também é o que a gente pode esperar, né, para 2022, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações.
Nossa, nós temos uma miríade de coisas acontecendo em 2022. Só alguns highlights, assim. Né? O início da construção do laboratório de nível de biossegurança 4. Né? O primeiro lançamento internacional do Centro Espacial de Alcântara, comercialmente falando. Né? Nós temos o início das operações do Instituto Nacional do Mar. Nós temos a construção do Criosfera 2 lá na Antártica, né? Aumentar as pesquisas na Antártica. Nós temos o aumento da nossa participação dentro da Amazônia, muitos produtos de grafeno entrando no mercado, o desenvolvimento da primeira bateria de nióbio grafeno, né, uma super bateria feita no Brasil, tecnologia nacional. O Centro Nacional de Tecnologia de Vacina, o Brasil vai ser independente na produção de vacina a partir de 2022, né? Isso é um marco da história do país.
Ministro, muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações.
E de novo, contem com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Entrem no site. Obrigado.
A entrevista que você ouviu agora foi concedida à repórter Júlia Ballarini.
Estudantes que contrataram o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, até o segundo semestre de 2017, mas que possuem dívidas, poderão renegociar os valores.
O governo federal publicou no Diário Oficial da União uma medida provisória que estabelece condições para o pagamento das dívidas, como, por exemplo, descontos e parcelamento.
A renegociação de dívidas vale para os estudantes que contrataram o FIES até o segundo semestre de 2017 e que estejam com débitos vencidos e não pagos até a data de publicação da medida. Entre as principais propostas estão o parcelamento das dívidas em até 150 meses, com redução de 100% dos juros e multa e 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que quitar toda a dívida. Para os estudantes com mais de um ano de atraso, o desconto chega a 92% da dívida consolidada para os que estiverem no Cadastro Único ou forem beneficiários do auxílio emergencial e 86,5% para os demais estudantes. Com a renegociação, são retiradas as limitações nos cadastros restritivos de crédito do estudante e do seu fiador. A intenção do governo é reduzir os índices de inadimplência do programa. A renegociação de dívidas do FIES deve ser realizada pelos canais de atendimento que serão disponibilizados pelos agentes financeiros. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
O Fundo de Financiamento Estudantil, em 2022, vai disponibilizar quase 111 mil vagas.
Dessas, mais de 66 mil serão ofertadas no primeiro semestre e outras 44 mil no segundo semestre.
O FIES financia cursos de nível superior em instituições privadas de ensino.
Para se inscrever, o candidato deve ficar atento aos critérios de seleção, como ter participado de uma das edições do Enem e renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa.
O federal liberou 3 bilhões e meio de reais para que os estados e municípios garantam internet grátis a alunos e professores de educação básica das escolas públicas.
A medida provisória que abre o crédito extraordinário foi publicada ontem em edição extra do Diário Oficial da União.
E os recursos serão repassados a estados e o Distrito Federal pelo Ministério da Educação.
Em 2021, o Brasil deu um grande passo rumo a uma revolução na área das comunicações.
Novas tecnologias estarão disponíveis para os brasileiros em poucos meses, com a chegada da internet de quinta geração ao país.
E esse foi o principal destaque das atividades do Ministério das Comunicações esse ano, como você acompanha agora na reportagem de Márcia Fernandes.
O leilão do 5G, considerado o maior leilão de radiofrequências da América Latina, está entre os principais feitos do Ministério das Comunicações em 2021. Das faixas de radiofrequência disponibilizadas, 85% foram arrematadas por R$ 47 bilhões de reais. Deste valor, mais de 39 bilhões de reais serão revertidos em investimentos em conectividade. As empresas vencedoras se comprometeram a realizar melhorias, como levar internet rápida para as rodovias federais, para as áreas isoladas da Amazônia e investir na conectividade das escolas públicas. Também precisam oferecer internet 5G nas capitais até junho de 2022. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou as melhorias para a conectividade no país.
As empresas terão robôs de segurança, né? Nós teremos carros automotivos que funcionará sem motorista, ônibus escolar, tratores na lavoura que não precisarão de motorista. Nós teremos a telemedicina, a medicina à distância. Um médico aqui de Brasília pode fazer uma cirurgia num paciente no interior do meu estado, do Rio Grande do Norte. Então, um novo mundo é a revolução que nós teremos aqui no Brasil.
Em 2021, o Ministério das Comunicações também organizou a Semana Nacional das Comunicações e lançou programas como o Digitaliza Brasil, que quer concluir, até 2022, o processo de digitalização do sinal de TV em 1.638 cidades que contam apenas com sinal analógico. Em dezembro, o Ministério lançou também o Internet Brasil, em parceria com o Ministério da Educação, para oferecer o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da rede pública de famílias inscritas no CadÚnico. O secretário-executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy, apontou a importância do projeto.
Nos integrarmos, então, ampliando conectividade em escolas públicas e reduzindo a exclusão digital que existe ainda e aprimorar a qualidade da oferta da educação.
O Ministério das Comunicações, em 2021, também fortaleceu programas consolidados, como o Wi-Fi Brasil, que leva conexão com alta velocidade a comunidades carentes ou rurais, onde há nenhuma ou pouca conexão. Reportagem, Márcia Fernandes.
6.500 leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs, de hospitais públicos de todo o país que estavam sendo utilizados exclusivamente para pacientes com Covid-19 foram transformados em leitos de UTI convencional.
De acordo com o Ministério da Saúde, a medida foi tomada devido à queda de casos de coronavírus e de hospitalizações pela doença.
O Ministério espera fortalecer tanto a saúde pública quanto a rede hospitalar para o cuidado a pacientes com necessidades do tipo de internação.
Os contribuintes que estão em dívida com a União agora terão mais tempo para renegociarem seus débitos. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prorrogou os prazos para ingresso no programa de retomada fiscal.
Poderão aderir os contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS até 31 de janeiro de 2022.
E o prazo para adesão agora vai até o dia 25 de fevereiro do ano que vem.
E essas notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um feliz ano novo.
E amanhã, 1º de janeiro, não temos a Voz do Brasil. A gente volta na segunda-feira. Boa noite para você, um bom fim de semana e um ótimo 2022.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Carmen Lúcia, do STF, pede informações ao governo federal sobre a vacinação de crianças.
STJ nega pedido de liberdade para homem acusado de liderar esquema de venda de diplomas.
Casal que foi impedido de embarcar para Réveillon, na África do Sul, vai ser indenizado por companhia aérea.
Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Pedro Scartesini.
A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao governo sobre a vacinação de crianças.
A ministra é relatora da ação movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos contra a realização de audiência pública pelo Ministério da Saúde. Ricardo Moreira.
A ministra Carmen Lúcia requisitou informações ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre ato que determinou a realização de consulta pública a respeito da vacinação contra a Covid-19 nas crianças de 5 a 11 anos de idade. A entidade autora da ação questiona ato da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, que determinou a realização de consulta pública sobre a vacinação desse grupo, alegando que o Poder Executivo pretende de adiar a imposição de vacina à população entre 5 e 11 anos. Para a relatora, o quadro relatado pela Confederação é grave, com evidente risco de dano à saúde e à vida de crianças e adolescentes e de toda a população. A ministra determinou que as informações sejam prestadas no prazo de 5 dias, independentemente do período de recesso forense.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de liberdade para um empresário.
Ele foi preso preventivamente acusado de liderar um esquema criminoso de venda de diplomas e certificados irregulares. Tiago Comide.
De acordo com a denúncia, a venda de diplomas falsos tinha como favorecidas pessoas que nem sequer haviam frequentado os cursos. A defesa do empresário alega que a denúncia não apresentou elementos concretos que o confirmassem como líder da organização e questiona a fundamentação da prisão preventiva e requereu a adoção de medidas cautelares. Ao indeferir o pedido, o ministro Humberto Martins considerou que não foi demonstrada ilegalidade flagrante na decisão. Ressaltou ainda que o empresário exercia a posição de comando da organização criminosa e que a prisão foi fundamentada para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
A Justiça de São Paulo condenou uma empresa aérea a indenizar casal que foi impedido de embarcar em voo para a África do Sul. A empresa também deve restituir o valor que eles pagaram pelas passagens e hospedagem.
Os autores da ação compraram passagens para o Réveillon de 2020 para 2021 na cidade do Cabo. No momento do embarque, foi solicitado certificados de vacinação contra a febre amarela, sendo que um deles foi recusado sem justificativa.
Tal fato inviabilizou a viagem e impediu o casal de seguir com os planos para as festas de fim de ano. Conforme a decisão, o impedimento do embarque caracterizou falha na prestação do serviço e perturbação emocional aos clientes. Cada um dos autores da ação vai receber R$10 mil de reparação moral.
Estado da Paraíba acata recomendação e passaporte da vacina será obrigatório em salões de beleza e praças de alimentação de shoppings.
Decreto estadual com nova exigência será publicado nos próximos dias. Patrícia Portales.
Em resposta à recomendação expedida pelo Ministério Público Federal, Ministério Público da Paraíba, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público de Contas, o governo do estado informou que o passaporte de vacina contra a Covid-19 será obrigatório para ingresso e permanência nos estabelecimentos. A apresentação do cartão de vacina passará a ser obrigatória para pessoas maiores de 18 anos. A medida leva em consideração as novas variantes do coronavírus, que pode ocasionar o aumento de infecções e mortes no país.
No Distrito Federal, Justiça mantém condenação da Companhia de Saneamento Ambiental do DF por erro na leitura de hidrômetro.
De acordo com a decisão, ficou comprovado que os erros da Caesb resultaram em cobrança incompatível com o padrão de consumo do cliente.
Por Por conta do desgaste ocasionado ao consumidor, a empresa deverá indenizá-lo em R$ 1.500 por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e um feliz ano novo.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionada com veto, lei que define novo prazo para a atualização do rateio de dinheiro do Fundeb. Plínio Valério defende instalação da CPI das ONGs em 2022. Sugestão legislativa de participantes do programa Jovem Senador é transformada em projeto de lei. Boa noite. Já está em vigor a lei que estabelece um novo prazo para atualizar o rateio de recursos do Fundeb. O texto também especifica os profissionais da rede pública da educação básica que podem receber dinheiro do fundo. Repórter Janaína Araújo.
O projeto de lei apresentado pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, foi sancionado alterando de 2021 para 2023 a data para rever os critérios de distribuição do dinheiro para regiões e etapas do ensino que necessitam de mais apoio para superar desigualdades. Na votação da proposta no Senado, o relator, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, explicou que os estudos previstos para a atualização não foram concluídos.
A lei do Fundeb previa que até o dia 30 de outubro de 2021 seriam apresentados estudos para atualização dos rateios dos recursos do Fundeb. Portanto, é um tema simples. Não há divergência, não há dúvida. Só está se prorrogando o prazo em função de que o governo federal não concluiu os estudos dos rateios.
A nova lei também altera a legislação aprovada em 2020, que tornou o Fundeb permanente, especificando os profissionais da educação básica em efetivo exercício que estão aptos a receber até 70% dos recursos do fundo. O senador Dário Berger ressaltou a mudança para quem trabalha na rede pública de educação infantil e de ensinos fundamental e médio.
O texto original do Fundeb estabelecia que apenas professores e coordenadores pedagógicos fariam parte da categoria de educadores contemplados com a vinculação dos recursos destinados à valorização dos profissionais da educação. O texto da deputada Dorinha incorpora todos os profissionais do magistério de apoio técnico, operacional e administrativo, portanto, também não há o que discutir, é necessário para que os prefeitos possam se utilizar desses recursos para pagamento dos salários dos profissionais da educação.
Outra novidade da lei que modifica as regulamentações do Fundeb é a permissão para psicólogos e assistentes sociais que atuam na rede pública de educação básica serem remunerados com os recursos dos 30% do fundo não vinculados aos salários dos profissionais da educação. O único veto feito pela Presidência da República foi a exceção proposta à regra que proíbe a transferência de recursos do Fundeb para outras contas além daquelas criadas especificamente para fazer essa movimentação.
Ao desejar aos brasileiros menos desemprego, menos fome, mais moradia e acesso à saúde e educação em 2022, a senadora Zenaide Maia do PROS, do Rio Grande do Norte, lembrou que o próximo ano será marcado por eleições gerais, quando serão eleitos os novos presidente, governadores de estado, senadores e deputados federais e estaduais. Nesse sentido, ela sugeriu que os eleitores se lembrem da importância da democracia e da atividade política na hora de escolherem seus candidatos nas urnas.
As mulheres e os homens desse país não estão com fome, não estão sem um teto, porque Deus quis. Não, isso são decisões políticas. A decisão política dos poderes que resolve assumir uma política onde deixa 20 milhões com fome, mais da metade empregado e subempregado. Por isso a importância da democracia. Vocês não são pobres porque Deus quis. Vocês estão sendo empobrecidos pelo Estado brasileiro.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, espera que em março de 2022, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, oficie os partidos para a designação dos senadores que farão parte da CPI das ONGs. Ele lembrou que a decisão de instalar a comissão para apurar eventuais irregularidades na atuação dessas entidades na Amazônia cabe a Rodrigo Pacheco. Por isso, ele afirmou que não acionará o Supremo Tribunal Federal para buscar a instalação da CPI pela via judicial, como ocorreu com a CPI da pandemia.
O motivo é simples: eu não reconheço no Supremo autoridade e prerrogativa para mandar no Senado.
E o senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, fez um balanço dos trabalhos legislativos ao longo do ano de 2021, com destaque a três projetos dele que foram aprovados pelo Senado neste ano e que agora estão em análise na Câmara dos Deputados. Uma das propostas prevê o aumento para R$ 130 mil reais da receita bruta anual permitida para enquadramento como microempreendedor individual, além de autorizar o microempreendedor a contratar até 2 empregados. Os outros 2 projetos citados pelo senador são o que prevê a suspensão do pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil pelo prazo de 180 dias e o que institui o controle do abastecimento de medicamentos e de produtos para a saúde no Sistema Único de Saúde por meio de um sistema integrado de acompanhamento em tempo real do consumo e do estoque. Para Jaime Campos, apesar da pandemia de Covid-19, o Congresso Nacional conseguiu, com eficiência, produzir e aprovar matérias para atender às necessidades da população brasileira.
O Senado Federal foi especialmente eficaz no transcorrer do ano 2021 e conseguimos registrar o maior nível de produtividade dos últimos 10 anos. Em termos de proposições apreciadas por sessões realizadas, mais do que dobramos a média anual do Senado.
A Comissão de Direitos Humanos transformou em projeto de lei uma sugestão legislativa de estudantes do programa Jovem Senador para incentivar a participação de alunos de escolas públicas em Olimpíadas de Conhecimento. Repórter Raquel Teixeira.
A sugestão apresentada pelos estudantes que participaram da edição de 2019 do programa Jovem Senador agora é projeto de lei. Ela estabelece a obrigatoriedade de incentivo à participação de alunos de escolas públicas em competições desportivas, concursos e Olimpíadas de todas as áreas de conhecimento. Para a relatora, Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, as experiências extracurriculares são parte importante do processo educacional.
Consideramos que as experiências extraescolares fazem naturalmente parte da formação do estudante. E os seus efeitos benéficos certamente se manifestarão durante toda a sua vida.
Foi aprovado também um projeto que torna obrigatório o fornecimento gratuito de pulseiras de identificação infantil para crianças de até 12 anos de idade em eventos públicos realizados em locais abertos. O objetivo é prevenir o desaparecimento de menores onde há grande aglomeração de pessoas. A proposta ainda precisa ser analisada pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle.
Você também pode apresentar uma ideia legislativa. Basta se cadastrar no portal E-Cidadania no site do Senado e encaminhar a sua ideia. Caso consiga, no prazo de 4 meses da data em que foi encaminhada, no mínimo 20 mil apoios de outros internautas, ela será transformada em sugestão legislativa e, a partir daí, será discutida pelos senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se receber o parecer favorável da comissão, passa a tramitar pelo Senado como projeto de lei. Não deixe de participar. Acesse senado.leg.br/e-cidadania. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo ano de 2022.
Minuto do TCU.
O TCU e o governo do estado de Minas Gerais lançaram o projeto Trilhas de Aprendizagem em Compras Públicas, uma ação educacional inovadora com formato flexível e abordagem prática. A secretária de Gestão e Logística do TCU, Tânia Chioato, explica um pouco sobre as trilhas de aprendizagem.
E eu acho que as trilhas, elas, além de apresentarem as principais normas, né, conteúdo que rege os procedimentos administrativos, o pregão eletrônico especialmente, elas trazem um apanhado de jurisprudência, boas práticas, vídeos com uma linguagem clara, simples, direta. Eu vejo que é um material com uma qualidade oferecida muito alta, selecionado, compilado e gratuito. É coisa rara de se encontrar nos cursos oferecidos por aí.
A ação ocorre no âmbito do programa TCU Mais Cidades, que tem como objetivo contribuir com a qualificação dos gestores municipais. Faça sua inscrição no portal do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Municípios poderão definir sobre ocupações em beiras de rios.
Projeto cria política de busca ativa de alunos para conter evasão escolar.
Congresso vai analisar vetos do governo ao programa Auxílio Brasil.
Boa noite. O Congresso terá que analisar dois vetos do governo à lei que criou o Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. A repórter Silvia Munhato explica quais pontos o governo rejeitou.
Um deles eliminou o artigo que determinava o atendimento de todas as famílias elegíveis para o programa e outro rejeitou a fixação de limites para as taxas de pobreza no país. O governo justificou o veto à obrigatoriedade de atendimento, explicando que outro trecho da lei diz que o executivo tem a prerrogativa de compatibilizar a quantidade de benefícios com as dotações orçamentárias disponíveis. Em relação às metas de pobreza, a mensagem de veto afirma que elas poderiam acarretar aumento do gasto público e que isso não foi estimado previamente, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo aprovado pelo Congresso dizia que as metas deveriam ser definidas com observância da política fiscal e a consequência para o descumprimento seria o encaminhamento ao Congresso de uma justificativa sobre a situação. O relator do texto na Câmara, deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais, considerou os vetos um retrocesso e diz que vai trabalhar para que sejam derrubados.
O presidente Bolsonaro decidiu permitir, né, deixar que continuem as filas para ingressar no programa social. Isso é muito ruim, porque quando a gente tira essa possibilidade da fila, e foi uma decisão da Câmara dos Deputados, são os deputados falando, e os deputados que estão próximos da população, falando que não faz mais sentido uma pessoa estar elegível para receber o auxílio e não receber. Quando eu falo que a pessoa está elegível, é que eu falo que a pessoa está em condição de vulnerabilidade, a pessoa está passando fome.
O Auxílio Brasil será pago para as famílias com renda mensal por pessoa de até R$ 210,00. Famílias que ganham entre R$ 105 e R$ 210,00 por pessoa, consideradas em situação de pobreza, só terão benefícios se tiverem gestantes ou estudantes de até 21 anos em sua composição. E é preciso estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. O auxílio tem valor variável, conforme 3 benefícios básicos e outros 6 complementares, que serão concedidos de acordo com a situação de cada família. A manutenção da condição de família beneficiária dependerá do cumprimento de condicionalidades relativas à realização de pré-natal, do calendário nacional de vacinação e acompanhamento do estado nutricional e de frequência escolar mínima. Um decreto editado junto com a sanção da Lei do Auxílio Brasil garante o valor de R$ 400 para o benefício de cada família até o final de 2022. Em um primeiro momento, apenas as famílias que já recebiam o Bolsa Família foram incluídas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Política. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, solicita que Arthur Lira encerre o grupo de trabalho que estuda elaborar um novo código de mineração e instaure uma comissão especial para discutir o assunto.
Ivan Valente é contrário a um dos trechos do atual projeto, que define a atividade mineradora como essencial à vida humana, ignorando seus impactos ao meio ambiente.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, critica o ex-presidente Lula por dizer que o principal objetivo de seus opositores, quando lhe impediram de participar das eleições de 2018, era desmontar a Petrobras.
Marcel Van Hatten declara que o governo do PT foi responsável por quase destruir a estatal, com uma gestão corrupta em vários níveis.
Jurielson, do PL do Amapá, registra um ano da morte do advogado Nilson Montoril Júnior. O deputado exalta a vida profissional e familiar de Nilson e se solidariza com os amigos e parentes.
Jurielson também parabeniza o ministro da Justiça, Anderson Torres, por ser o primeiro policial federal a assumir a gestão da pasta. O parlamentar considera que essa colocação demonstra a qualidade profissional dos agentes da Polícia Federal.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, repudia a declaração do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, que durante um programa radiofônico sugeriu eliminar a deputada Natália Bonavides, do PT, com uma metralhadora. Segundo ele, é inaceitável que um comunicador use uma concessão pública de rádio para ameaçar alguém por conta de uma opinião política, democrática e livre.
Na opinião de Reginaldo Lopes, o poder legislativo não pode pactuar com posturas autoritárias, fascistas, machistas e sexistas. O congressista presta solidariedade a Natália Bonavides.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, se autoproclama um amante da liberdade. Na visão do parlamentar, quando um cidadão é punido por simplesmente manifestar uma opinião contrária à do Supremo, por exemplo, a liberdade individual fica abalada.
Giovanni Cherini desafia a imprensa a se manifestar sobre as prisões de jornalistas que publicaram opiniões contrárias às de ministros do Supremo. O deputado questiona se realmente vale a pena defender a liberdade de expressão quando a opinião de quem falar agrada ao ouvinte.
Economia.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, manifesta posição contrária à liberação dos jogos de azar no Brasil. O deputado argumenta que os custos sociais para se manter essa prática são terríveis, como o aumento do estupro, do furto, de crimes violentos, de endividamentos e suicídios.
Eli Borges reforça que a legalização dos jogos de azar, a exemplo do comércio de tabaco, não impedirá os jogos ilegais, já que os mecanismos nacionais de controle são ineficientes. O parlamentar acredita que há outras maneiras de se gerar receita, emprego e renda sem pôr em risco o equilíbrio familiar.
Cultura.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, se sente honrado em ter enviado emendas parlamentares suas para o desenvolvimento da pesquisa que levou o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a declarar o forró como patrimônio imaterial brasileiro.
Daniel Almeida aguarda que a Unesco reconheça a expressão artística nordestina como patrimônio cultural da humanidade. Ele também cumprimenta os organizadores do 4º Encontro Nacional de Forrozeiros e do 3º Fórum Nacional de Forró de Raiz.
Lídice da Mata, do PSB, comemora o sucesso da 12ª edição do Festival Internacional do Chocolate e Cacau em Ilhéus, na Bahia. A deputada conta que o evento já faz parte do calendário turístico do estado. A parlamentar ressalta, inclusive, que o chocolate de uma das fábricas baianas foi premiado em 3º lugar como o melhor do mundo.
De acordo com Lídice da Mata, o mês de dezembro apresentou o pior desempenho do comércio dos últimos 20 anos. A deputada culpa o governo federal pelo desemprego e pela pobreza que se alastraram no país.
Educação.
Projeto em tramitação na Câmara cria uma política de busca ativa de alunos para conter a crescente evasão escolar. O repórter José Carlos Oliveira fala mais sobre a proposta.
Em 2019, mais de 620 mil alunos abandonaram a escola, sendo 290 mil no ensino fundamental e 330 mil no ensino médio. A situação piorou diante da pandemia de Covid-19 e os dados do IBGE projetam 780 mil crianças de 4 a 5 anos de idade não atendidas na pré-escola, mais de 1 milhão de crianças de 6 a 14 anos fora do ensino fundamental e mais de 1 milhão de jovens de 15 a 17 anos ausentes do ensino médio. Para combater essa evasão escolar em alta, a Câmara analisa a proposta que cria a Política Nacional de Busca Ativa de Crianças e Jovens de 4 a 17 anos com idades próprias para a educação obrigatória. O texto já foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família com parecer favorável do relator deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, preocupado com a baixa frequência escolar no país.
Isso para nós é muito grave, principalmente para aquelas crianças que vêm de famílias de baixa renda, que não têm outras oportunidades de estímulos educacionais fundamentais para a sua vida e para o seu percurso escolar. Entendemos também que a busca ativa aproxima a escola da família e muitas vezes podendo articular com outras políticas públicas, trabalhar para que todos os empecilhos e obstáculos que fazem com que a criança não esteja na escola, possam ser ultrapassados.
O texto original é da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, e recebeu apenas pequenos ajustes de Eduardo Barbosa, que também é o relator da proposta na Comissão de Educação. O deputado destaca que entre as estratégias de busca ativa estão o recenseamento anual dos estudantes, a identificação de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão e a formação de comitês intersetoriais nos estados e municípios.
Prevê uma criação de um comitê em cada município com a participação das políticas setoriais, saúde, assistência social, que juntos vão definir a forma de como promover esta busca ativa. Também há uma previsão de um curso de capacitação e a definição de metodologias e estratégias para fazer a busca ativa.
No entanto, a proposta não tem apoio unânime. O deputado Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, avalia que os municípios já dispõem de instrumentos suficientes para conter a evasão escolar.
Eu votei contra, primeiro, porque acredito que exista um conflito de competências. Já temos no Poder Executivo, através do Conselho Tutelar, toda a legislação e as ferramentas já existentes para o combate à evasão escolar. Portanto, eu entendo que trata-se de uma lei redundante.
De acordo com a proposta, a União prestará assistência técnica e financeira aos estados e municípios na implementação da Política Nacional de Busca Ativa de Crianças e Jovens de 4 a 17 anos fora das escolas. Se a proposta também for aprovada nas comissões de Educação e de Constituição e Justiça, o texto poderá seguir diretamente para a análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Ciência e tecnologia.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, protesta contra a privatização do CEITEC, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, única fabricante de chips de silício na América Latina.
Segundo Pompeu de Matos, o CEITEC é um investimento estratégico, pois o Brasil consome 2,5% da produção mundial de eletrônicos. De acordo com o deputado, a empresa desenvolveu 42 patentes brasileiras e duas internacionais, o que comprova sua eficiência.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, comemora a aprovação da Política Nacional de Cidades Inteligentes, da qual é relator. Para o deputado, este é um dos temas mais importantes quando o assunto é planejamento e desenvolvimento urbano, com vistas a projetar uma sociedade inovadora, altamente qualificada e com sistema de governança participativo.
Gustavo Fruit explica que a matéria leva ainda em consideração as imensas desigualdades do país, que exigem políticas permanentes de inclusão. Segundo o parlamentar, o texto buscou antecipar a aplicação de algumas inovações, como a tecnologia 5G, a inteligência artificial, a internet das coisas e a tecnologia da informação e de comunicação.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, pede ao presidente Arthur Lira a criação da comissão especial que vai discutir a proposta de emenda constitucional que trata dos guardas municipais. O parlamentar esclarece que o texto busca criar segurança jurídica quanto às atividades exercidas pelos agentes, bem como sobre a aposentadoria deles.
Para Jones Moura, a PEC deixará os tribunais e os cidadãos informados sobre o papel e a atuação dos guardas municipais. Segundo o parlamentar, o agente às vezes precisa empregar sua arma de fogo, suas algemas e fazer uso progressivo da força, razão pela qual é preciso regulamentar as atividades das corporações.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destaca as ações de busca e apreensão da Operação Maré Alta do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que apura suposto esquema ilegal na locação de imóveis pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF.
Érica Cocai lembra que, recentemente, denunciou irregularidades no processo de licitação para a mudança da sede da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. A deputada acusa o governo de deixar o antigo prédio da secretaria, cujo aluguel era de R$70 mil, para alugar outro, que custa R$225 mil.
Desenvolvimento Regional.
Osíris Damaso, do PSC, solicita à Justiça que julgue, em definitivo, a cassação do governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse. De acordo com o deputado, além de já ter elementos suficientes para o julgamento, a insegurança sobre a continuidade da gestão causa instabilidade na economia do Estado.
Osíris Damaso também reivindica ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que durante sua viagem a Tocantins, prevista para janeiro, visite o município de Paraíso do Tocantins. Segundo o deputado, a incompetência do DENIT destruiu a BR-153 no trecho que atravessa a cidade.
Afonso Rando, PP Gaúcho, destaca a importância da cadeia produtiva da erva mate para a economia dos estados da região sul e de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo o deputado, são 180 mil produtores e agricultores familiares que têm como principal atividade a produção da erva.
Afonso Ram também destaca que a cadeia produtiva da erva mate gera aproximadamente 700 mil empregos distribuídos em cerca de 600 empresas e indústrias. Ele celebra a aprovação na Comissão de Agricultura de projeto que garante o suporte da Embrapa à política nacional da erva mate.
Saúde.
Wellington Prado, do PROS, informa que uma das prioridades de seu mandato é garantir recursos para a conclusão de, pelo menos, o primeiro piso do novo pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais.
Wellington Prado conta que já conseguiu destinar 10 milhões de reais em recursos via orçamento federal para o andamento das obras. O deputado também ressalta que destinou mais de 80 milhões de reais para que o Hospital do Câncer de Uberlândia pudesse adquirir medicamentos e equipar o Centro de Transplante de Medula Óssea.
Silvia Cristina, do PDT, afirma que, apesar das dificuldades enfrentadas ao longo de mais um ano de pandemia, é necessário valorizar as conquistas obtidas pelo Parlamento. Ela celebra o avanço das políticas de combate ao câncer, especialmente em Rondônia.
Silvia Cristina destaca a inauguração do primeiro Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Rondônia. Segundo ela, a unidade, que já está em funcionamento, é a prova de que é possível avançar na pauta da saúde, dando cada vez mais qualidade de vida para a população.
Meio ambiente.
Os municípios poderão definir sobre a ocupação nas beiras de rios. O projeto que trata do assunto foi sancionado e o repórter Silvério Rios destaca os principais pontos.
A Presidência da República sancionou o projeto de lei que dá aos municípios o poder de definir a área mínima de ocupação em faixa de beira de rios e cursos d'água em processo de regularização de ocupações em áreas urbanas. De acordo com o Código Florestal, uma lei nacional ainda em vigor, a faixa de área de proteção permanente às margens de rios, que não pode ser ocupada nem regularizada, varia de no mínimo 30 e no máximo 500 metros, de acordo com a largura do curso de água. Quando da aprovação do projeto na Câmara, o relator da matéria, deputado Darcy Matos, do PSD de Santa Catarina, criticou a decisão do STJ que determinou a aplicação do Código Florestal em áreas urbanas consolidadas.
A decisão tomada pelo STJ, exigindo a aplicação do Código Florestal na área urbana do Brasil, é um absurdo. Parou o Brasil, engessou o Brasil. Se imagina aplicar o Código Florestal, que vale para a Amazônia, na área urbana de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, de Recife, enfim. Então, essa decisão dá a entender que vale para áreas consolidadas. E nós teríamos que derrubar prédios.
Para o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, seria necessário manter a proteção nas áreas não ocupadas de margens de rios, como determina o Código Florestal. Segundo o parlamentar, essa faixa de proteção é fundamental para a preservação do meio ambiente.
Todas as cidades nasceram na margem de um rio, de uma nascente, de uma lagoa, de um córrego, porque as pessoas precisam de água. Isso é fato. Agora, tem situações de áreas de mananciais, tem situações de áreas de risco que não deveriam ser passíveis de regularização. Nós deveríamos encontrar soluções. Nós precisamos de política habitacional que possa remover essas pessoas. Nós precisamos garantir a permeabilidade do solo. Nós precisamos garantir que as áreas produtoras de água sejam respeitadas.
A sanção do projeto, que dá aos municípios o poder de decisão para definir a área mínima de ocupação em faixa de beira de rios, recursos d'água nas áreas urbanas do Brasil, foi publicada no Diário Oficial da União. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. A você um feliz 2022 e uma boa noite.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Um feliz 2022.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.